Pai querido que estás nos céus, estamos aqui na tua presença, adorando-te em espírito e em verdade. Só o Senhor merece adoração. E agora, em nome de Jesus, suplicamos que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Abre a nossa mente para entendermos como o Senhor trabalha na fabricação e na produção do nosso caráter. Como o Senhor fabrica os heróis da Bíblia. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Conforta os corações que estão aqui. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Você já se perguntou alguma vez como Deus fabrica um herói? De que material é feito o herói de Deus? A vida dos heróis de Deus é fabricada com um minério chamado ferro. Esse minério é cavado da mais profunda escuridão e aquecido em fornalhas ardentes. Os heróis de Deus têm ferro na alma. Os heróis de Deus têm ferro na composição do corpo. Passam por fornalhas ardentes e são mergulhados em banhos de lágrimas. São amassados pelos choques da vida, golpeados duramente pela marreta das provações, humilhações, que lhes dão forma para então serem usados. Vejam só, meu querido amigo, como a Bíblia descreve o processo usado por Deus para fabricar um herói que hoje é chamado e amado por todos, o herói José. Como Deus o fabricou? Como Deus o produziu? Abra sua Bíblia, portanto, em Salmos, Salmo 105 e os versos 16 a 21. Salmos 105 e os versos 16 a 21. Aqui Deus está falando como ele fabricou este herói chamado José. Este que se tornou um exemplo, um personagem bíblico amado por todos, adultos e crianças e jovens. Um exemplo de fidelidade. Como Deus o fabricou? Vejam, Salmo 105, versos 16 até o 21. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor do seu palácio e administrador de todos os seus bens. O texto que nós estamos lendo no verso 18, lá no hebraico, eles dizem assim: pôs ferro em sua alma. Na sua tradução, no verso 18, diz assim: a quem puseram em ferros, ou a quem amarraram com ferros. Mas no texto hebraico eles traduzem: aquele que pôs ferro em sua alma. Uma frase que os antigos tradutores judeus e rabinos exegetas interpretavam como ferro que entrou na alma de José. A Bíblia está revelando como Deus fabrica um herói. Deus coloca ferro em sua alma. Porque um herói tem que ser uma pessoa dura, firme, resistente. Em Salmos capítulo 105 e o verso 15, Salmos 105 e o verso 15, nós lemos: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Você não pode tocar nos ungidos de Deus, que são preciosos para ele. Como Deus fabrica estes heróis? Somente Deus pode tocar nos seus ungidos. Você não precisa tocar nos ungidos de Deus, porque Deus os toca. Você não precisa feri-los, porque Deus os fere. Isso é responsabilidade divina. No verso 15, ele fala daqueles que são a menina dos olhos de Deus, seus ungidos. E quando fala seus ungidos, não está falando do pastor ou do ancião. Está falando daqueles que são comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus. São os ungidos do Senhor. E em seguida, nos versos 16 a 18, ele revela que Deus é aquele que toca os seus ungidos, colocando ferro na sua alma. Sabem, queridos, as provações são as obreiras de Deus. Deus trabalha através das provações. Deus trabalha através dos sofrimentos. Todos os heróis de Deus, eles têm uma composição de ferro na alma. Não são pessoas derretidas. Não são pessoas que se ofendem com tudo e com todos. Não são pessoas sensíveis aos maus tratos. Não. Os filhos de Deus, os heróis da Bíblia, são pessoas que, como disse George Moore, eles têm a paciência de um burro, a mansidão de um cordeiro e a pele de um rinoceronte. Os heróis de Deus são aqueles que têm a paciência de um burro, a mansidão de um cordeiro e a pele de um rinoceronte. E é isso que Deus faz ao fabricar um herói. O homem mais forte é aquele que, embora sensível ao abuso, refreará a paixão e perdoará os seus inimigos. Tais homens são verdadeiros heróis, que refreiam a paixão e perdoam os seus inimigos. José, desde a infância, foi rejeitado pelos irmãos. Ele era o filho favorito de Jacó. Uma infeliz circunstância que atraiu sobre José a forte antipatia e ódio dos próprios irmãos. Mas José complicou ainda mais a situação, ostentando seu status de filho favorito, vestindo uma túnica de várias cores. E a razão por que ele vestiu a túnica foi porque ele se sentia superior aos seus irmãos. José, cada vez que vestia a túnica, se distanciava da família. E quando ele relatou aquele sonho, ele se distanciou mais ainda da sua família. Sonhos que eram verdadeiros, mas que ao serem contados e recontados repetidas vezes, aumentou os ressentimentos dos seus irmãos. No livro de Gênesis, capítulo 37, verso 8, abra sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 37, verso 8. Lá nós lemos: seus irmãos lhe disseram: então, José, você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e daquilo que ele tinha dito. Deus tinha um problema nas mãos, que era preparar um lugar para colocar o seu povo. Mas antes de preparar o lugar, ele tinha que preparar um homem para colocar naquele lugar. Sim, meus queridos, as provações são as obreiras de Deus. Deus estava preparando José para o Egito, e Deus estava preparando o Egito para o seu povo. Foram 430 anos no Egito, de sofrimentos, de fornalha, de fogo, fabricando tijolos. Queridos, foram 430 anos de sofrimento, preparando o seu povo, antes de colocá-lo na terra que manava leite e mel. Deus não coloca ninguém na terra que mana leite e mel, sem antes passar pelas fornalhas das provações, dos sofrimentos. Deus testa antes de usar. Deus prova antes de dar a glória. Os filhos de Jacó tinham assimilado a cultura cananita. Mesmo o melhor dos filhos de Jacó, que era Judá, o mais famoso, ele também tinha a cultura cananita de adúltero. Vocês lembram que está em Gênesis capítulo 38, que ele encontrou uma mulher na esquina e dormiu com ela. Infelizmente, aquela mulher era a sua nora, Tamar. Mas quando ele fez isso, ele não sabia que era a sua nora, Tamar. Ele simplesmente era um adúltero, que viu uma mulher na esquina e levou-a para a cama. Essa era a cultura cananita que se impregnou na vida dos filhos de Jacó, principalmente em Judá. Deus precisava tirar o seu povo de Canaã para poder curá-lo dessa corrupção. E a cura seria o sofrimento, as provações. Mas antes, Deus estava preparando um homem para colocar no Egito, antes de colocar o seu povo no Egito. E este homem era José. Esta história de José é a história da preparação de um homem, a preparação e a fabricação de um herói. Oswald Chambers, Ele disse que o método preparatório de Deus é definido, é drástico e é destrutivo. José foi produzido com tudo isso. Uma série de chocantes e calamitosos eventos caíram sobre a cabeça de José. Ele foi, de repente, arrancado dos braços do pai. Ele foi lançado num poço de lamaçal. Ele foi vendido para um grupo de beduínos que o levaram para o Egito como escravo, vendido como escravo. Até parece que os planos de Deus tinham fracassado. Mas não. Deus não fracassa. São misteriosas as maneiras pelas quais Deus trabalha. Mas Deus nunca fracassa. Deus nunca fracassa. Lá no Egito, embora a Bíblia repetidamente diga e Deus estava com José, repetidas vezes em Gênesis capítulo 39, nesse capítulo repete várias vezes, e Deus estava com José, e ele foi vendido como escravo, e Deus estava com José, e ele foi levado para a prisão, e Deus estava com José, e cada vez José estava pior, em situação desvantajosa. Mas a Bíblia insiste em falar, e Deus estava com José. Como Deus estava com José e coisas tão ruins lhe aconteciam? A vida de José parecia um monte de injustiças trágicas, mas Deus estava com José. Ele foi tentado por uma mulher sedutora, muito determinada, e quando ela se sentiu rejeitada, acusou-o de estupro. Ele era inocente, mas injustamente foi para a cadeia, foi julgado, condenado, preso. Foi lançado numa cadeia onde permaneceu pelo menos 12 anos, esquecido da família, esquecido dos amigos, esquecido de Deus. Será? Essa era a dúvida que passava pela mente do José. Será que Deus também me esqueceu? O Deus de Jacó me esqueceu? Não, meu querido, Deus nunca esquece. Os olhos de Deus sempre estão sobre você, vigiando-o, protegendo-o. Lembre-se que você é a menina dos olhos de Deus. Mas lembre-se também que as obreiras de Deus são as provações, são os sofrimentos. Sofreu José, sofreu Jesus, sofreu João Batista, sofreram todos os filhos de Deus, todos os heróis da Bíblia. É assim que Deus fabrica heróis, na fornalha das provações. A vida de José foi uma série de tragédias que ele nunca sonhou que lhe aconteceriam. Deus mostrou em sonhos para José que ele teria um glorioso futuro, um lindo futuro. Mas Deus não contou para José o que aconteceria para ele antes dele ter esse glorioso futuro. Deus não conta todas as coisas. Primeiro, Deus falou para Abraão que o seu povo moraria numa terra que emanava leite e mel. Mas Deus não contou dos 430 anos em que eles teriam que trabalhar nos fornos do Egito, fabricando tijolos como escravos. Deus tem para você um glorioso futuro, meu irmão. O céu, a nova terra e o novo céu. Mas Deus não deu os detalhes do caminho que você vai percorrer daqui até lá. Um glorioso futuro Deus está preparando para você, como preparou para José. Mas lembre-se, até chegarmos lá, Deus está colocando ferro na nossa alma. Queridos, ainda nós lemos em João capítulo 16, verso 12. Abra sua Bíblia, João capítulo 16, verso 12, Jesus falou assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Deus não fala tudo ao mesmo tempo. Deus já não abre o jogo e diz tudo, não. Ele vai soltando aos pouquinhos. Quando ele disse para mim: Samuel, você vai para os Estados Unidos. E tem 12 pessoas que vão te ajudar a sustentar no doutorado. Que beleza! Ele não me falou que as 12 não iam me ajudar. Dos 12, somente um me ajudou. Ele não disse que eu teria que lavar louça, descascar alho, trabalhar no nursing home, limpando casa. Ele não me falou nada disso. Ele só me falou que estaria comigo. Ele não conta todos os detalhes. Ele não quer assustar você. Mas ninguém vai chegar no céu sem passar pelo vale da sombra da morte. Ninguém. Ninguém vai chegar ao céu sem passar pelo vale da sombra da morte. Deus nos prepara um glorioso futuro, meu irmão. Mas Deus está colocando ferro na nossa alma. O nosso Pai Celestial diz: eu tenho muitas coisas para vos dizer, mas não podeis suportar agora. O nosso Pai Celestial conhece o fim desde o princípio. E Ele conhece todos os detalhes de todas as coisas que nos acontecerão no futuro. E por isso o nosso Pai Celestial está nos preparando hoje para dias mais difíceis amanhã. Desapontamentos? Certamente que sim. Infidelidades? Traições? Certamente que sim. Perda de amigos? De pessoas amadas? Provavelmente. Períodos de escura solidão, de abandono, quando nos sentiremos esquecidos? Certamente que sim. A pergunta que eu faço é: como é que nós vemos todos esses indesejáveis acontecimentos na nossa vida? Como vemos esses acontecimentos? Como os consideramos? Como os avaliamos? Temos alimentado amargura e ressentimento contra as provações? Contra os sofrimentos? Temos alimentado amargura contra as pessoas que nos prejudicaram? Ou contra Deus? Estamos frustrados porque nossos planos foram desfeitos? Há uma maneira diferente de enxergar as coisas que nos sobrevêm. No caminho dos santos e humildes homens e mulheres de Deus, sempre tem sido esse: Deus está cumprindo o seu propósito. A despeito de tudo o que nos acontece, a mão de Deus continua trabalhando. Ele está operando em tudo, embora não pareça que esteja. Silenciosamente, invisivelmente, inexoravelmente, e está revertendo tudo para o nosso bem. Ele lança a mão do pior e transforma em bem. Escutem José falando aos seus irmãos sobre as tragédias da sua vida. Abra sua Bíblia agora, lá em Gênesis capítulo 45, versos 4 e 5. Quando você ouvir José falando, coloque-se no lugar de José. Quando José viu os seus irmãos, ele disse, verso 4 e 5, capítulo 45 de Gênesis: chegue mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora, não se aflijam, não se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Vocês estão percebendo o que é que estava na mente de José? Foi Deus quem me enviou aqui. Ele não tinha ressentimento dos irmãos, não tinha raiva, não tinha mágoas, não estava revoltado. Ele dizia: nem foi vocês que fizeram aquilo. Nem foram vocês que fizeram aquilo. Eu vi a mão de Deus. Foi Deus que me enviou adiante de vocês. Queridos, é assim que os heróis de Deus pensam. Os heróis de Deus olham para as agruras, para as amarguras, para os sofrimentos, para as traições, para as infidelidades e diz: Deus está permitindo-me acontecer tudo isso, mas Deus quer me ensinar algumas coisas. Deus está colocando ferro na minha alma. Deus está me preparando para a terra que mana leite e mel. Deus me enviou adiante de vocês. Leiam em Gênesis capítulo 50 e o verso 20, aqui nós lemos: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como que se vê neste dia, para conservar a vida a um povo grande. Vocês procuraram fazer mal para mim, mas Deus transformou em bem. Estão vendo como um herói de Deus enxerga as coisas? Atrás de cada dificultosa circunstância da vida, José viu a boa intenção e a mão guiadora do Pai Celestial trabalhando a fim de cumprir a sua vontade. Eric Liddell ficou mais conhecido como o herói do filme Carruagem de Fogo. Quantos daqui assistiram esse filme, Carruagem de Fogo? As circunstâncias podem parecer arruinar nossas vidas e os planos de Deus. Mas Deus não está indefeso em meio às ruínas. Nossas vidas quebradas não estão perdidas ou inúteis. O amor de Deus ainda está trabalhando. Ele vem e toma a calamidade e usa-a vitoriosamente, cumprindo seu maravilhoso plano de amor. O mentor Ray Steadman costumava dizer que um sinal de maturidade na vida do cristão é a capacidade que ele desenvolve de ignorar as causas secundárias. Ignore as causas secundárias. O sofrimento, meu irmão, as provações são causas secundárias. A causa primária é o glorioso futuro que Deus está preparando para você. Essa é a causa primária. Ignore as causas secundárias. Deus operando o seu maravilhoso plano de amor em todas as coisas que vêm em nosso caminho. Se as circunstâncias que nos cercam a vida vêm dos seres humanos ou vêm diretamente de Satanás, não importa. Lembremos de uma coisa: Deus está acima dos seres humanos, Deus está acima de Satanás e Ele tem o controle absoluto de tudo o que nos acontece. Atrás dos irmãos de José, atrás de Satanás que estava tentando prejudicar José, tinha um Deus que olhava para José como a menina dos seus olhos e cuidou dele. E José viu a mão de Deus. Essa é a parte mais linda da vida de José. Ele viu a mão de Deus ao ser vendido como escravo, ao ser injustiçado e lançado na cadeia. Ele viu a mão de Deus. Aqueles que nos perseguem e nos fazem sofrer estão segurando em nossos lábios o cálice da amargura que a mão do Pai misturou. Um dia Jesus bebeu o cálice da amargura e o Pai segurou na boca do filho para que ele o bebesse, porque por 3 vezes ele não queria beber, mas por 3 vezes o Pai confirmou que queria que o filho bebesse. Passa de mim este cálice. Mas o Pai não passou. Sim, queridos, é como que o Pai segurando na sua boca o cálice para que você o beba, porque você está destinado a ter um glorioso futuro. Deus não está em nenhum aspecto envolvido no mal que os outros fazem, mas Deus assume o controle e toma a responsabilidade por todas as coisas que nos acontecem. Não existem acidentes no universo de Deus, porque nenhuma molécula dissidente destrói o plano de Deus. Efésios capítulo 1, verso 11, abra sua Bíblia. Efésios capítulo 1 e o verso 11. Veja o que Deus nos fala. Efésios capítulo 1 e o verso 11. Aqui lemos: segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Este é o mistério da soberania de Deus. Ele trabalha mesmo através de um bisturi que corta, que tira pedaços da nossa carne. É assim que ele fabrica os heróis, tirando pedaços. Santo Agostinho disse: Deus permite o mal para transformá-lo num bem maior. Amém? Deus permite o mal para transformá-lo num bem maior. Jacó, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 42. Gênesis capítulo 42, o verso 36. Jacó clamou em angústia e lágrimas, dizendo: todas as coisas são contra mim. quando Jacó clamou em angústia e lágrimas, todas as coisas são contra mim. Ele ainda não estava vendo a mão de Deus por trás de todas as coisas que eram contra ele. Mas, meus queridos, a mão de Deus estava sobre Jacó. E ele era menino dos olhos de Deus. Não é assim que Deus deseja que você enxergue as tragédias. Todas as coisas são contra mim. Não é assim que você deve ver as coisas, ver as doenças, ver os desapontamentos. Deus quer que você, como filho, memorize Romanos capítulo 8, verso 28. É isso que Deus quer que você memorize. Romanos capítulo 8 e o verso 28. Vamos repetir. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas, meu querido irmão, boas e ruins, contribuem para o bem daqueles que amam a Jesus. Eu não preciso entender os porquês e os paraquês de tudo que me acontece. Eu só preciso aceitar que a mão de Deus está acima e, sobretudo, trabalhando, cortando, moldando, como um bisturi. Deus está fabricando heróis. Há pessoas que nunca se tornarão heróis. Isto é com você. Existe um preço. Existe um preço para ser herói de Deus. É deixar-se burilar. É deixar-se cortar. É deixar-se ser trabalhado pelas mãos de Deus. Anne Johnson Flint, aquela poetisa acometida de artrite, que por si mesma escreveu através de noites destituídas de calma, esta poetisa colocou desta forma. Eu gostei desta poesia. Vou ler para você. No prédio de uma fábrica existem rodas e engrenagens. Existem manivelas e polias, correias apertadas ou soltas. Algumas estão girando velozmente. Algumas estão girando lentamente. Algumas estão direcionadas para frente, outras para trás. Algumas são macias e silenciosas. Outras são ásperas e barulhentas, batendo, vibrando, movendo-se como um toque. Numa violenta confusão, num aparente caos, levantando, empurrando, dirigindo, mas eles fazem o seu trabalho. Desde a mais poderosa alavanca até o menor pino. Todas as coisas se movem juntas para o objetivo planejado. E atrás do trabalho está uma mente controlando, uma força direcionando e uma mão guiando. Assim, todas as coisas estão operando para os amados do Senhor. Algumas coisas podem ser dolorosas se permanecessem sozinhas. Algumas parecem atrapalhar até. Algumas podem nos atrasar. Mas elas funcionam juntas e elas contribuem para o bem. Todos os desejos frustrados, todas as severas negações, todas as contradições difíceis de entender. E a força que as segura, acelera-as e retarda-as, para, e então movimenta, guia-as, são as mãos do nosso Pai. O importante não é entender o porquê e o para quê daquilo que acontece na minha vida, na sua vida. O importante é crer que existe uma mão poderosa chamada a mão do nosso Pai Celestial, que já provou que nos ama porque deu seu Filho para morrer na cruz por nós. Não posso duvidar do amor do meu Pai. Não posso duvidar do amor do meu Jesus. Não importa quanto vou sofrer. Não importa quanto desapontamento você terá. Ou quantas traições. Não importa. Deus está burilhando e cortando e preparando para você um glorioso futuro. Søren Kierkegaard, filósofo, teólogo, dinamarquês, uma vez disse que a maioria de nós age como aquele aluno que antes do exame de matemática roubou do professor as respostas. Muitos querem roubar de Deus as respostas para evitar os problemas. Não adianta roubar as respostas de Deus. Nós vamos ter que enfrentar os problemas. Porque as respostas sozinhas não fazem sentido na sua vida. se você não enfrentou os problemas e não solucionou os problemas, então as respostas, o resultado final, fará sentido. Aí fará sentido. Deus quer ensinar você, meu irmão, a trabalhar com os problemas, não a fugir deles. O sofrimento, por exemplo, é o tipo de problema que não tem respostas fáceis. Pelo menos aqui na Terra nós não temos respostas fáceis para o sofrimento humano. A Bíblia diz que agora nós conhecemos em parte. 1 Coríntios capítulo 13, verso 9. Agora nós só conhecemos em parte. Tudo o que podemos ver agora são as orlas dos caminhos de Deus. Jó capítulo 26, verso 14. Repito, tudo o que você consegue ver são as orlas dos caminhos de Deus. Mas você não entende os caminhos de Deus. E não adianta querer entender quando você chegar no novo céu e na nova terra. Então você terá resposta para aquilo que você não teve. Então você entenderá aquilo que você nunca entendeu. E então você dirá, foi muito pouco sofrimento. Foi muito pouco sofrimento. Não foi nada em comparação com a glória que o Senhor preparou para mim, Senhor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5 e o verso 8. Eu quero que você leia Hebreus capítulo 5, verso 8 e memorize este verso. Hebreus capítulo 5 e o verso 8. Eu quero ler com você. Todos acharam? Hebreus capítulo 5 e o verso 8. Falando de Jesus, ainda que ele era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ainda que ele era filho unigênito de Deus, aprendeu a obediência através do sofrimento. Padecimento e sofrimento são sinônimos. O filho unigênito de Deus não nasceu sabendo obediência. Ele aprendeu a obediência através do padecimento. Vamos ler de novo? Hebreus capítulo 5, verso 8. Ainda que ele era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Você é filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Você tem convicção de que você é filho e filha de Deus? Para você que tem convicção de que é filho e filha de Deus, lembre-se que Deus, nosso Pai, vai nos ensinar também a obediência pelo sofrimento. Amém? É assim é o jeito de Deus trabalhar. As obreiras de Deus são as provações. Agora leia também em Hebreus, capítulo 2, verso 10. Ainda Hebreus, capítulo 2, verso 10. Leia comigo. Jesus foi consagrado príncipe da nossa salvação através das... Quem quer completar? Jesus foi consagrado príncipe da nossa salvação através do quê? Estão lendo? Hebreus capítulo 2, verso 10. Quero que vocês me acompanhem. Consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Como é que Jesus foi consagrado príncipe da nossa salvação? Pelas aflições. Será que Deus, o Pai, soberano do universo, não poderia ter poupado o filho? Nós, pais corujas, não queremos poupar os nossos filhos dizendo, eu não quero que o meu filho passe o que eu passei. Eu já ouvi dezenas de pais falando assim, eu não quero que o meu filho sofra o que eu sofri. Eu não quero isso para o meu filho. Eu não quero para o meu filho o que aconteceu para mim. No entanto, o pai disse para o filho unigênito que ele aprenderia obediência pelo sofrimento e que ele conquistaria a posição de príncipe da nossa salvação através das aflições. Esse é o nosso Pai Celestial. Antes de colocar seu povo na terra de Canaã, que emanava leite e mel, colocou-os na terra do Egito, onde existiam fornos quentes, temperatura alta, trabalhando como escravos, fabricando tijolos. Foi dali que ele tirou um herói chamado Moisés, um herói chamado Josué, um herói chamado Caleb. Da onde esses heróis saíram? Dos fornos do Egito. Foi dali que eles saíram. Os heróis são poucos, os heróis são raros, mas Deus está fabricando heróis ainda hoje, meu irmão. E Deus quer fazer de você um herói da fé. Deveríamos esperar menos do que aconteceu para Jesus? Eu quero ler para você agora 1 Pedro. 1 Carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. Abra sua Bíblia. 1 Carta de Pedro, capítulo 2 e o verso 21. Deveríamos esperar menos do que aquilo que aconteceu ao nosso irmão Jesus Cristo? Leia a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. Porque para isto sois chamados, pois também Jesus padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Jesus padeceu, deixando-nos o exemplo para que sigamos pelo mesmo caminho. Contínua rejeição, profunda solidão, incompreensão, ingratidão foram os instrumentos usados por Deus para fabricar o herói chamado José. Esse também foi um método divino na vida do herói chamado Jesus, e João Batista, e Moisés. Com Jesus você pode aprender a suportar a dor sem reclamar, suportar insultos sem retaliação, sofrer a vergonha sem amargura. Nós ficamos mais pacientes com os outros quando sofremos. Nós ficamos mais tolerantes com as fraquezas dos outros quando nós sofremos. Nós ficamos mais bondosos, mais corteses, pessoas de melhor convivência, pessoas mais agradáveis quando sofremos um pouco. Robert Browning Hamilton escreveu assim: eu andei uma milha com o prazer e ele tagarelou o caminho todo, mas não me deixou nenhuma sabedoria em tudo que disse. E eu caminhei uma milha com a dor, e nenhuma palavra ela disse. Mas, ó, quantas coisas eu aprendi quando a dor andou comigo. Paulo disse que ele se regozijava nos sofrimentos. Por que que Paulo disse que ele se regozijava nos sofrimentos? Romanos capítulo 5, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 5 e os versos 3 a 5. Romanos capítulo 5 e os versos 3 a 5. Por que que Paulo disse, eu me regozijo nos sofrimentos? Ele explica, a tribulação produz paciência. Amém? A paciência produz experiência. E a experiência produz esperança. E a esperança não traz confusão. Quando repetidos golpes nos roubam a saúde, quando os amigos nos roubam o dinheiro, Deus então se torna a única coisa importante na nossa vida. Quero repetir para você. Quando repetidos golpes nos roubam a saúde, quando os amigos nos roubam o dinheiro, Deus se torna a única coisa importante na nossa vida. Deus quer que Ele seja a única coisa importante na sua vida. E o que Ele fará para que isso aconteça? Permitirá doença, permitirá desempregos, sofrimentos, porque Ele quer brilhar na sua vida, sendo o único e o mais importante na sua vida. Um ateu muito cínico perguntou uma vez para um homem de Deus que por 20 anos estava sofrendo de uma doença, e o ateu perguntou para o homem de Deus, o que você pensa de Deus agora? Hã? A resposta do homem de Deus foi, eu penso nele mais do que nunca. A pergunta do ateu foi, o que você pensa de Deus agora, depois de 20 anos sofrendo? E a resposta do homem de Deus foi, não é o que eu penso dele, eu penso nele mais do que nunca.
Amém. O sofrimento, meu irmão, me faz pensar em Deus. Clamar por Deus. Dizer, ora vem, Senhor Jesus. Basta, Senhor. Volte logo, querido Jesus. O pastor Oswald Sanders conta um incidente que aconteceu logo no início do seu ministério. Pastor Sanders foi transferido para uma igreja e estava ali com seus primeiros sermões. E quando ele fez um sermão daqueles, ele saiu da igreja dizendo, hoje foi um sucesso o meu sermão. Cumprimentou, abraçou os irmãos e ao sair pelos corredores da igreja, alcançou duas velhinhas que estavam caminhando bem devagar, não é? E elas não perceberam que o pastor vinha vindo atrás delas, mas o pastor percebeu que elas estavam comentando o sermão dele. E uma perguntou para a outra, e daí, irmã, o que é que você achou do nosso novo pastor? E a outra respondeu, ele vai ficar bem melhor depois que sofrer um pouco. Queridos, é verdade. O sofrimento muda a nossa visão do mundo. O sofrimento muda a nossa visão da igreja. O sofrimento muda a nossa visão do pecador, que lutam com seus pecados. De um pastor muito sofrido, alguém falou um dia, ele fala como alguém que tem sofrido. Mas é assim que Deus nos habilita a compadecer dos sofredores. Como é que Jesus habilitou? Foi habilitado a se compadecer dos sofredores, sofrendo? Como é que Jesus pode ter pena e compaixão dos que passam fome, porque ele passou fome? Como Jesus pode entender os que têm medo de morrer, porque ele teve medo de morrer? Por 3 vezes ele disse, passa de mim este cálice. É assim que Jesus nos habilita para entender os que sofrem, fazendo-nos ou permitindo-nos sofrer. Hoje nos é difícil esquecer o passado, mas algum dia, muito em breve, no futuro, nossas tristes memórias não mais existirão. Porque Isaías 65, 17 diz, eis que faço novo céu e nova terra, e as primeiras coisas passaram, não mais se lembrarão. Hoje as memórias tristes estão na nossa cabeça. Mas logo mais, num futuro muito próximo, não teremos memória mais destas tristezas. Quando chegarmos ao lar, cairemos nos braços do nosso Pai, abraçaremos Jesus e vamos esquecer as noites não dormidas, vamos esquecer as humilhações, as despedidas, os desapontamentos, a morte, porque tudo isso são primeiras coisas que já passaram e não mais existem. Richard Baxter pergunta, quando é que nós nos esquecemos das tristezas? Por acaso não é quando nós chegamos ao lar? Por acaso não é no lar que você recebe um tratamento para suas feridas? O abraço e o aconchego? Um ombro para chorar? Nós estamos chegando no lar, meu irmão. Estamos chegando no lar. Algum tempo atrás eu li a história de um casal de missionários que trabalhou 50 anos como missionários na África. Irmão, 50 anos não são 50 dias. Depois de 50 anos como missionários na África, esse casal estava voltando da África para os Estados Unidos. Vieram no navio, no mesmo navio em que estavam vindo os Beatles. Na primeira visita que os Beatles fizeram para nos Estados Unidos, desembarcaram no porto aí de Nova York. E tinha uma multidão imensa esperando os Beatles. Mas o casal de missionários, por um desacerto, ou alguém se esqueceu deles, não sabemos o que aconteceu, não tinha ninguém esperando por eles. O velho missionário e a sua velha esposa tiveram que carregar a bagagem, tiveram que procurar um táxi, tiveram que achar uma pensão para passar a noite. E naquela noite, no quarto, o missionário estava muito triste. muito triste, cabisbaixo. E ele começou a desabafar para a esposa, dizendo: 50 anos trabalhando fora, e quando chegamos ao lar, ninguém estava nos esperando. A esposa disse: eu vejo que você está com um problema. Eu aconselho você a ir conversar com ele. E ele saiu caminhar e conversar com Deus. Ele caminhou, caminhou, e de repente voltou para a pensão. E quando ele entrou, ele estava com o rosto radiante, alegre. E ela disse: o que aconteceu? Ele disse: eu falei com ele. Sim, o que que ele falou? Ah, eu comecei a reclamar, dizendo: Senhor, eu cheguei ao lar e ele me interrompeu. E o que ele disse para você? Meu querido filho, você ainda não chegou ao lar. Você ainda não chegou ao lar. Espere para ver a festa que eu vou fazer para você quando você chegar ao lar. Sim, queridos. Vocês ainda não chegaram ao lar. Você ainda não chegou ao lar. Nosso lar é o céu. Espere só para ver a festa que o Pai está fazendo para você. Ele vai te abraçar. Jesus vai te abraçar. E ele vai dizer: filho bom e fiel, sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. Que a paz e a graça do meu Jesus estejam com você, meu irmão. Olho para cima, porque de lá virá o nosso socorro. O nosso lar se aproxima. Muito em breve, estaremos no lar. Amém? Amém. Glória ao nosso Deus. Aleluia.